Olá, amigos Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim analisando o mercado do boi. A gente vai conversar agora com o Caio Junqueira, lá da Cross Investimentos. O Caio está acompanhando toda essa questão da China, compra no Brasil, não compra no Brasil, pressão sobre os preços, enfim, essa questão do coronavírus por lá. Será que a China vai continuar demandando carne brasileira nesse primeiro momento? Qual é a situação? Enfim, vamos analisar, tentar analisar tudo aqui com o Caio Junqueira. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E eu começo te perguntando desse imbróglio com a China. Primeiro, a questão daquela necessidade de reajuste de preços, agora o coronavírus por lá. Perdemos nosso parceiro, Caio?
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. É sempre um prazer aí conversar com vocês. Não, eu acho que não perdemos, não. A gente tem que ir com muita devagar aí com a dor aí, devagar para mexendo aí nas coisas, porque não perdemos. A gente tem a China está aqui, o volume que ela está pegando hoje é um volume muito menor. E os preços que estão sendo praticados hoje no mercado chinês é muito menor do que a gente viu ao longo aí, por exemplo, de novembro, com aquela explosão de consumo, aquele choque de demanda aí que a gente vinha falando naquelas entrevistas. Como eu falei para você hoje agora no offline, aí, gravei um podcast esses dias que a gente subiu o aplicativo AgroBrasil e não sei se todo mundo chegou a escutar, mas eu lembro que na última entrevista que nós falamos sobre, já com essa queda já que estava acontecendo, nós falamos sobre aquele imbróglio que estava acontecendo, sobre as menores indústrias da China ter começado a não pagar aquele calção e as grandes indústrias começaram a não aceitar, e aí isso causou todo um imbróglio aí que começou esse declínio do preço. Mas nós tivemos também um outro dado que a gente precisa levar em consideração, que foi o fato da gente ter na China, não existe banco privado. A maioria todos os bancos lá na China são bancos públicos. Então, quem controla o banco público é o governo, e um governo extremamente fechado lá na China. O que aconteceu em novembro, hoje a gente tem que levar isso mais em consideração também, esse novo fato aí que a gente acabou descobrindo em novembro, o governo chinês, ele soltou um crédito muito amplo para essas indústrias importadoras, e aí a gente não sabe muito bem qual é o motivo que ele fez isso, que podem ser dois, mas o fato é que ele soltou um crédito muito amplo para essas indústrias importadoras, chegou a financiar até 5 mil dólares por tonelada para compra de carne. Então, foi um movimento orquestrado do governo, e a gente não sabe falar muito bem o porquê desse movimento orquestrado que aconteceu aí final de outubro. Um dos motivos seria que o estoque de carne suína estava realmente chegando ao fim, e eles precisavam refazer esse estoque de proteína vermelha, no caso boi. Esse seria um dos motivos aí levantados aí, que seria bem óbvio. E um outro motivo também que a gente acaba levantando agora ao longo do mês é que o governo chinês já tinha algumas prévias já desse vírus, desse coronavírus. Então, o governo chinês, como as notícias lá circulam de modo muito precário, muito devagar, alguns citam que o governo chinês já tinha já uma prévia do que poderia vir a acontecer, que eles poderiam passar por um processo igual eles estão passando agora, de não circulação de mercadoria, de fechar aeroportos, de fechar portos. Então, alguns falam que não foi um único motivo desse estoque de porco estar diminuindo, que eles aumentaram e financiaram essas compras. Pode ter sido também já uma previsão já deles estarem tendo necessidade de ter um estoque um pouco maior por conta desse processo que eles estão passando lá hoje, né?
Então,
A gente teve choque de demanda aqui, né?
com o apoio do governo, ele estimulou essas exportações e a gente viu a loucura que foi isso no final do ano passado. Só que isso não continua, então, Caio. Esse financiamento não tem mais.
Não, finalizando o ano, esse financiamento, entre aspas, esse crédito farto, entre aspas, que o governo soltou em cima desses bancos, caiu para $1,000 a tonelada, o que sempre foi ou o que foi ao longo de 2019. Em média, era mais ou menos isso que aconteceu. Então, nós vimos o governo chinês cortar o crédito, que ele, teoricamente, tinha refeito esse estoque aí de urgência, né, de passagem, e aí ele corta esse crédito aí e o importador chinês perde completamente o ímpeto daquela compra afoita que vinha acontecendo. Então, e aí a gente entrou nesse processo de acomodação de preço, acomodação de demanda, isso tudo que a gente está vendo acontecer agora ao longo de 2020, desses primeiros 30 dias aí de 2020.
Mas os negócios com a China estão saindo?
Continuam saindo, só que em patamares muito menores, né? A gente chegou a ter picos de tonelada sendo exportada para a China de $7,000, $6,000 e 800, teve pico disso. E muita gente falava que aquilo era uma loucura. Quem é do mercado fala, gente, isso é uma loucura, isso não existe, tem que aproveitar. E hoje a gente tem, hoje um mercado sendo negociado entre 4,200, 4,500, $4,000 a tonelada. Então, quer dizer, você pode ter aí quase aí de 40% a 50% de deságio do que vinha acontecendo. Então, realmente, hoje, depois que a cobra está morta lá, que está todo mundo pisando em cima, hoje a gente vê que faz sentido realmente o governo ou tinha informação já desse vírus aí, então informação que ele precisava fazer um estoque urgente, por isso essa linha de crédito, por isso essa compra extremamente grande que aconteceu, e hoje você vê que o mercado está acomodando. Essa é a notícia ruim que tem sobre a China. O fato bom é que provavelmente essa doença, mais cedo ou mais tarde, vão descobrir uma cura para isso, lógico, para esse vírus, vão contornar essa situação, e quanto mais tempo isso ficar, entre aspas, fechado, vai ser um efeito rebote, porque quando ele voltar, quando a China voltar a abrir suas fronteiras, a circular sua mercadoria de modo normal, lá dentro do país, provavelmente o que vai acontecer é que vai ser outra janela de choque de oportunidade, outra janela de choque de preço, provavelmente igual nós tivemos em novembro. Talvez não tão afoito da forma que foi, mas provavelmente, sem dúvida, vai ser um choque grande de preço aí quando a China voltar. A notícia é que a gente não sabe quando que isso vai acontecer. Se volta amanhã, você está voltando hoje de tarde, se volta semana que vem, se levou 6 meses para voltar. Enquanto ela não voltar, o Brasil vai continuar apanhando. Por mais que a gente tenha um Brasil muito melhor em 2019 do que foi 2018, e provavelmente um país muito melhor em termos de consumo e mercado interno do que foi em 2019, provavelmente não vamos ter em 2020. Apesar de a gente passar por horizontes melhores, é óbvio que se a China voltar, quanto mais cedo ela voltar, muito melhor para nós, né?
Agora, as compras chinesas, você falou que elas estão acontecendo, mas as entregas não, Caio? Como é que está essa questão da circulação aí, de produtos, de pessoas, enfim? Ainda é uma incógnita essa situação? Será que a gente vai conseguir cumprir as nossas entregas e receber por isso? Tem essa preocupação no mercado ou não?
Tem essa preocupação sim, Alexandre. Os exportadores mais antigos, maiores, eu acho que tem uma situação, eu acho que tem um elo de comércio um pouco mais maduro, tá? Mas os novos, eu acho que vão sofrer um pouco mais. Mas esses elos mais maduros aí, de traders mais antigos e mais... Que tem mais experiência no mercado, eu acho que alguma coisa foi feita, talvez direcionado por outra entrada ou direcionado para outro país. Acho que o prejuízo não é tão grande, mas existem sim alguns prejuízos, provavelmente dos menores, né? Eu acho que isso vai acontecer. As notícias de circulação lá na mercadoria na China, a gente está sabendo por intermédio dos meios de comunicação, a gente tem por intermédio, às vezes, jornal ou próprio de televisão. Então, é muito difícil a gente saber a real situação lá, mas o que a gente vê em televisão e o que circula nas redes sociais é que está realmente parado. Então, a gente imagina, se está tudo parado, não tem nada descendo do porto ou sendo comercializado agora, atualmente, né?
Mas na hora que essa situação estiver sob controle, a demanda chinesa voltaria e daí a gente teria um novo processo de compra dos chineses por aqui. É isso que você está dizendo, certo, Caio?
É isso que a gente está apostando. É isso que a gente está apostando. A demanda lá existe. Eu acho também que vai ser uma demanda da China muito mais madura, porque todo esse problema que a China tem passado lá em cima de falta de qualidade alimentar, então, quer dizer, o problema lá do chinês é a salvação nossa, a gente tem qualidade alimentar aqui para exportar e temos volume. Então, quer dizer, provavelmente a China vai passar também depois disso, o fato que a gente não sabe quando isso acaba, mas provavelmente vai passar por um amadurecimento também do que se consumir. É óbvio que se a gente está tratando de um hábito alimentar lá milenar e o que faz esse pessoal lá comer rato, morcego, sei lá, camundongo, o que for, é uma população muito mais pobre. A gente sabe lá que uma grande fatia, quase que dois Brasis inteiro é uma população que não vem para comer essa comida boa que a gente está exportando. Mas com certeza nós vamos ter uma melhora nesse hábito alimentar também por parte do chinês. Então, a procura, se não, uma proteína de melhor qualidade, que no caso é o Brasil que está pronto para servir, né? Em crises, vem de lenço.
Mas
você
acha
que a gente tem aqui? A gente tem uma fábrica de lenço.
Você acha que a volta da demanda chinesa, depois que isso tudo estiver sob controle, essa questão do coronavírus por lá estiver sob controle, vai ser tão agressiva quanto foi no final do ano passado, a ponto de fazer o preço voltar para aquele patamar dos 230, Caio?
Bom, Alexandre, pode ser que sim. Pode ser que sim. Eu acho que porque assim, vai ficar desabastecido lá, né? Então, o mesmo processo que nós tivemos, se é que isso tudo confere em novembro, que foi um movimento para fazer estoque, provavelmente nós vamos ter um movimento para refazer estoque. Uhum. É óbvio que o movimento para se fazer estoque ele é muito mais agressivo do que o de se refazer. Quando você está refazendo o estoque, você tem um horizonte maior para refazer. Você pode refazer esse estoque em uma semana, em 10 dias, ou pode se organizar para refazer um estoque aí para um ano. Não é o caso quando você tem uma janela final para você refazer o estoque, a correria é maior. Mas provavelmente nós vamos ter num horizonte, numa curva, num gráfico de preço, por exemplo, nós vamos ter um pico provavelmente quando ela voltar. Uhum. E aí depois esse pico provavelmente vai se organizando, vai se entrando em compasso aí com a demanda um pouco mais correta, né, do que vai acontecer ao longo do ano.
E além disso tem outra realidade de oferta também, né, Caio? Final do ano passado a oferta estava muito curta, né? Agora a gente já tem os animais de pasto. A oferta é tranquila para atender uma demanda mais forte aí de mercado ou não é bem assim, Caio?
Então, Alexandre, é difícil falar isso agora porque, por exemplo, o que aconteceu agora nesses 30 dias de janeiro foi uma derrotada no preço da arroba gigante. Então, quer dizer, pecuarista saiu de um boi de 240, atualmente falando de um boi de 190. Então, quer dizer, foi um susto enorme. Então, tem muita mercadoria sendo preparada para ser entregue em frigorífico e muita gente sentado ainda em cima dessa mercadoria. Não quer entregar para o frigorífico a qualquer preço. É óbvio, tem que fazer valer o suor de cada um. Mas, então, essa briga está acontecendo agora, fez com que a indústria recuasse muito o preço por conta de novos patamares de preço a ser exportado. Então, quer dizer, a indústria também ficou com uma grande parte desse pepino, desse prejuízo também, a gente tem que levar isso em consideração também, mas o fato é que ela está tentando regular o preço de balcão, o preço de compra dela, com a nova realidade que ela tem em preço de exportação. Essa realidade está próximo de 200, próximo de 190, a gente não sabe. O fato é que a indústria recuou muito na compra e o pecuarista recuou muito na oferta. O patamar que nós estamos hoje de negociação é pecuarista retraído e frigorífico retraído. Fez com que, ao longo desses últimos 20 dias, o estoque que era grande, que ficou aqui dentro do Brasil, começasse a diminuir, porque as indústrias, a gente tem que levar em consideração que as indústrias vinham a pleno vapor. abatendo full em todas as plantas. Tinha planta mesmo, se a gente for citar nome, JBS, Marfrig, desses maiores, tudo fazendo dois turnos. A gente tinha algumas indústrias dentro do Brasil que chegavam a fazer dois turnos. Aqui dentro do estado de São Paulo mesmo, são várias indústrias que estavam fazendo dois turnos. Então, estava todo mundo preparado para uma demanda muito forte. E aí essa demanda cessa, as indústrias começaram a se reorganizar. Dá férias coletivas no segundo turno numa planta, dá férias coletivas no segundo turno da outra planta, ao invés de abater 1.000 boi por dia, vamos abater 800, em vez de abater 800, vamos abater 700, porque o atacado começou a ficar um volume muito grande. Então a indústria precisou se ajustar com isso. Então o pecuarista falou, olha, faz 3, 4 dias que o frigorífico não compra, então eu vou esperar porque amanhã vai pagar mais caro. Na verdade, eles estavam se ajustando porque o estoque era grande. Então, levou-se mais ou menos 30 dias para ajustar esse estoque. A gente só viu o atacado cair nesses 30 dias. E hoje, com todas as indústrias comprando para segunda-feira, a gente vê uma alta de R$1 no atacado. Foi registrado hoje no aplicativo lá da GoBrasil. Tem R$1 de alta no atacado para dentro do estado de São Paulo. E aí a gente tem uma janela e talvez de oportunidade que seria essas indústrias refazendo um pouco desse estoque para cumprir contrato de mercado interno com os grandes varejistas, que provavelmente vai ser em função da entrada do salário, que é a virada de mês, que é um pouco mais do mesmo que a gente viu ao longo de 2019. O mercado está aquela aquecida na virada do mês, e paga R$1, R$2, R$3, R$4 a mais, pecuarista solta um pouco de boi, eles fazem o atacado, refazem, cumprem esses contratos de mercado interno e depois a gente cai de novo, dia 10, dia 15, dia 16, que a população fica um pouco menos sem dinheiro e fica tudo naquele meio gelado de novo. Provavelmente, se a China não voltar agora em fevereiro, vai ser o que nós vamos ver agora ao longo de fevereiro.
Muito bem, mas nesse momento o pecuarista consegue meio que controlar essa oferta, né, Caio? Evitar uma pressão de oferta muito grande, né?
Ah, sem dúvida é melhor, né? Porque você pega novembro, pega dezembro, pega outubro, você tem uma grande fatia dessa oferta que acontece de dentro de confinamento. E confinamento é laranja madura. Você tem aí uma janela de 10, 15 dias, você dá conta de esperar. Depois você não consegue mais. Principalmente num mercado onde você não enxerga muito horizonte de alta, né? Quando você tinha um horizonte igual teve em novembro, de uma semana para outra subir R$15, todo mundo segura, mas não é o que acontece hoje. Você não tem aquele horizonte de explosão de preço, né? Então, fica um pouco mais difícil. Mas, por outro lado, a gente começa a ter o boi sendo preparado a pasto de agora para frente. Então, realmente, a mercadoria hoje não é mais do frigorífico. A mercadoria hoje é do dono, é do pecuarista. É ele que tenta impor o preço hoje, justamente porque tem condição de segurar esse animal mais tempo no pasto, né?
E você já vê alguma reação nos preços já?
Já vimos sim. Se a gente levar em consideração, semana passada, as coletas de preço de 190,30, 188 à vista, para dentro do estado de São Paulo, vamos falar MS e alguns lotes negociados até R$175. Hoje você tem várias coletas de preço já dentro do aplicativo AgroBrasil, pessoal registrando seus negócios dentro do aplicativo, já de animal, já de para dentro do estado de São Paulo, de 193, 194. Teve um lote aí expressivo, não vamos levar isso em consideração, mas foi um lote muito grande que saiu com premiação Europa, China e Hilton, já na casa dos R$200. Tivemos um lote já sendo negociado, registrado dentro do aplicativo também AgroBrasil de 185 no MS. Então, quer dizer, se começa a ter realmente um movimento onde a indústria vem atrás do boi e fala, ó, quanto você me entrega então? Portanto, então tá, e vamos carregar teu boi tipo amanhã. É justamente para cumprir esse contrato dessa janela de virada de mês. O que não é claro ainda para nós, para mim, por exemplo, é se essa retomada de preço é uma retomada que veio para ficar ou se é uma retomada de
sazonal,
preço,
né?
nessa janela de reposição aí, de melhora de estoque, melhora de atacado, onde você faz uma reposição de estoque por conta de virada de mês e entrada de salário, né? Isso não fica muito claro para nós ainda.
Tá. Agora tem uma pergunta pertinente do Bruno Luiz, ele é de Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Primeiro, gostaria de parabenizá-los pelo tamanho da dedicação com o agronegócio brasileiro e gostaria de saber, A pergunta dele é a seguinte: gostaria de saber até que ponto devemos nos apoiar ao mercado chinês, para que nós possamos fazer uma boa reposição e até uma venda futura do boi acabado. E qual seria o ponto de equilíbrio desse mercado, na sua opinião, Caio?
Não dá para saber, né? Bruno, né?
Bruno Luiz.
Bruno, não dá para saber, porque é realmente uma incógnita a China, quando ela volta. Agora tem mais esse vírus lá, que colocou uma incógnita ainda maior. Eu acho só que a gente não deve fazer conta, por parte do pecuarista, em fazer sua reposição, daquele extremo que foi, aquele pico de 7 mil dólares a tonelada. Eu acho que a gente não deve fazer conta em cima daquilo que representou um boi, por exemplo, a estado de São Paulo, de 240 MS, 225, 230. Então, eu acho que fazer conta em cima daquilo, eu acho que não. Acho que não vale a pena. A conta precisa ser feita, eu acho que ao redor de um boi de R$200. Eu acho que isso é uma conta. Vamos trabalhar com um boi aí na safra para dentro do estado de São Paulo, entre 190, 185. E aí, na entre-safra, um boi dando uma explosão, até um boi de 215. Podemos acontecer alguns extremos? Eu acho que pode. Mas esses extremos vão ser em cima desses choques de demanda que provavelmente vão acontecer na China. Agora, quando que isso aí vai acontecer, só Deus para saber, porque aí ele que vai resolver essa história da gripe lá, né?
Muito bem. Mas e a reposição, Caio? É um bom momento de fazer a reposição ou dá para esperar mais um pouco?
Eu acho que tem que esperar a reposição voltar na realidade do que é o preço do boi gordo hoje.
É, né?
O aplicativo lá, o AgroBrasil, peço até que o Bruno baixe lá, você já não é cliente lá do AgroBrasil, pelo aplicativo, que baixe para olhar um pouco esse fluxo de entrada de negócio lá que acontece. Porque lá dentro do aplicativo você também tem a coleta de reposição, boi magro, bezerro. E o que a gente vê ainda é que o bezerro, a reposição principalmente do bezerro, o boi magro caiu um pouco, mas principalmente do bezerro, e principalmente no Mato Grosso do Sul, está extremamente cara. De hoje para ontem, é muito fácil lá da gente rastrear, a gente fazer um resuminho de aplicativo, mas entre ontem e hoje, nós tivemos negócio no aplicativo sendo registrado um bezerro com arroba de R$300. Quer dizer, eu acho assim, ninguém está colocando uma arma na cabeça do pecuarista para ele fazer essa reposição nesse preço. Então, vale muito mais aquela, olha, você quer isso? Eu quero, mas eu não vou te pagar, porque meu boi hoje não vale o que valia. Então, se eu fosse um pecuarista, eu não faria ou tentaria não fazer a reposição em cima desses preços que estão hoje, que para mim é loucura.
Muito bem. Está aí respondido ao Bruno, obrigado pela participação, viu, Bruno, pela pergunta enviada aqui para a gente. Meu caro Caio, obrigado também pela sua participação aqui com a gente. Você falou várias vezes do aplicativo. Vamos repetir aí, é AgroBrasil com Z, né, Caio?
Exatamente, AgroBrasil com Z no final. Está lá de modo free nas duas lojas, tanto da Apple como do Android.
Legal, é só baixar o aplicativo e você pode acompanhar todas as informações aí do mercado, registro de preços, e participar também. Mais do que acompanhar é participar, né, Caio? É um aplicativo participativo, é essa a ideia, né?
É, exatamente, é uma economia compartilhada, é igualzinho o Waze de automóvel. A gente só sabe qual é o melhor caminho para se fazer ali no aplicativo, no Waze, se todo mundo está colaborando e mandando notícia, mandando informação. Então essa é a ideia do aplicativo AgroBrasil, né? É a gente se balizar, saber olhar o horizonte aí, de forma mais clara, conforme os negócios vão acontecendo e vão sendo registrados ali, tudo isso de forma sigilosa, mas dentro do aplicativo, né? Daí ele vai rodar uma série de coisas lá dentro aí que vão indicar para nós mercado de alta ou mercado de baixa, e para a gente se balizar também de modo mais regional dos preços reais que estão acontecendo, né?
Isso aí. Caio Junqueira, obrigado, meu amigo. Volte sempre.
Obrigado a vocês, uma boa tarde.
Boa tarde para você. Tá aí, vamos aos preços, então. Vamos ver no mercado futuro como estão sendo negociados os animais, a arroba, na verdade, né? Lá na B3, janeiro, R$188,50, janeiro caindo, 0,53%. Mas olha o fevereiro. Fevereiro, R$191,00, subindo 1,27%. praticamente a mesma alta para o março de 2020, R$ 192,35, subindo 1,24%. O indicador CPE B3, medido lá pela Esalq, R$ 186,10. Ontem caiu forte, 1,9%, mas com essa reação aí na B3, a gente já pode ver alguma modificação hoje no final da tarde, quando o indicador sair. O próprio Caio confirmou para a gente que alguns negócios com novos patamares de preços já começam a sair no estado de São Paulo. Ainda não dá para bater o martelo que é um novo patamar de preço, mas valores de R$ 193 a R$ 194 por arroba já estão sendo negociados nesse momento. E um lote específico, um lote, ele disse que não serve como referência, mas dá para a gente saber que já tem frigoríficos interessados em compras de lotes maiores e com boa qualidade aí, pagando R$ 200 por arroba. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.